jovempan.com.br.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães, está.
Tô pink hoje. Tô rosa hoje. Não fala tô bege, tô rosa com as notícias, Patrick Santos.
Pois
tudo
é.
Bem, pessoal? Oi, a todo mundo que tá nos ouvindo e nos assistindo. E aos nossos amigos do Rio.
Então vamos lá pro Rio de Janeiro. Primeiro, um alô do nosso Carlos Andreasa. Um cenário diferente hoje. Fala, Andreasa, tudo bem?
Já tá em greve ele.
Pois é.
Não, que isso. Um trabalhador incansável. Estou aqui no meu pequeno bunker de casa. Preparando, trabalhando sem parar. Eu queria fazer uma nota de falecimento pela perda do Carlos Chagas, veterano, jornalista, experiente, tem alguns livros muito importantes, um deles 113 dias de angústia sobre o período entre o derrame e a morte do Costa e Silva, aquele período terrível dentro do terrível regime militar, né? O período da junta militar. Depois, recentemente, editado por mim, lançou um livro sobre a ditadura também, uma grande figura, excelentes tardes de uísque com Carlos Chagas eu tive, grande figura, um beijo para os seus, fica com Deus.
Carlos Chagas que trabalhou aqui com a gente também durante 12 anos aqui na Jovem Pan, sim, comentarista do Jornal da Manhã.
E eu já falei com a Helena Chagas, filha dele, grande jornalista, uma amiga, que fique bem a Helena e fique bem a família.
Vamos ao Boa Tarde do Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick. Minha solidariedade também à família do Carlos Chagas. E vamos lá, porque eu tenho que levar Adriano Anselmo de volta para Bangu, cara. Hoje eu estou cheio de serviço. Vamos lá.
Viajo para Vera. Vamos acelerar, então.
Para Andreasa. Que...
Você tem vai com seu megafone lá no Leblon, Madu?
Não, eu vou com o meu tintureiro, com o meu... tintureiro antigo pra caramba, né? É bem... Com o meu camburão
veraneio
blindado.
Vascaíno.
Veraneio vascaíno.
Veraneio vascaíno, né? Coisa também antiga, velho.
Fala não. É. Vamos então, gente, aos temas desta quarta-feira. Dia movimentado na CCJ do Senado, parlamentares amenizam um projeto de lei sobre abuso de autoridade. Aprovam também o fim do foro privilegiado para crimes comuns. Desafio para Michel Temer. A Câmara dos Deputados vota hoje a reforma trabalhista. Expectativa lá em Brasília. Ministro do STF, Gilmar Mendes, suspende interrogatório do senador Aécio Neves na Lava Jato. A defesa do Tucano alegou não ter tido acesso à íntegra da investigação da Polícia Federal sobre Furnas. Falando em Supremo, a Corte decidiu que universidades públicas podem cobrar mensalidade por cursos de pós-graduação lato sensu. Daqui a pouco, a participação especial da repórter Carolina Ercolim. Aliás, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o 3-1 quer saber hoje o seguinte. Você concorda com a cobrança de mensalidade para cursos de pós-graduação lato sensu em universidades públicas? Mande a sua mensagem de voz pelo nosso WhatsApp no número 11 931 17 0620, 931 17 0620. Nós estamos em AM e FM também, por imagens pelo Facebook e também pelo YouTube. Bom, gente, vamos então ao nosso primeiro tema de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Um dia agitadíssimo hoje. A CCJ aprovou por unanimidade o relatório do senador Roberto Requião, do PMDB, que atualiza a lei do abuso de autoridade. Requião mudou o trecho que antes previa punição a juízes pela interpretação da lei de maneira não literal. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, já sinalizou que a votação no plenário da casa pode acontecer, Vera, ainda hoje. Esse relatório aprovado na CCJ vai de encontro aí com o desejo da Lava Jato?
É, ele é um pouco melhor do que o relatório original do senador Roberto Requião. Ele retira a possibilidade do tal crime de hermenêutica, isso, pelo qual os juízes responderiam, ao tirar ali duas palavrinhas capciosas. Antes dizia que eles podiam ser alvo de processo se houvesse divergência na interpretação da lei a partir de prova razoável e fundamentada. Esse razoável e fundamentada davam margem a toda sorte de subjetividades. Então ficou um texto seco que, se houver divergência na interpretação da lei, não configura por si só abuso de autoridade, que foi uma emenda do senador Antônio Anastasia. E a outra foi mudar o artigo 3º, que permitia que cidadãos comuns processassem membros do Ministério Público em até um ano. Reduziu para 6 meses para evitar uma enxurrada de ação. Aí, com isso, ficou mitigado, e mesmo senadores que eram contrários à proposta, como o Randolfo Rodrigues, o Ronaldo Caiado, acabaram votando, passou por unanimidade. Ainda assim, tem algumas coisas esquisitas nessa lei, Patrick. Por exemplo, no que diz respeito à soltura de presos. Diz que o juiz não pode manter presas pessoas quando a soltura for manifestamente cabível. Também acho isso subjetivo, manifestamente cabível. A gente vai discutir de novo o Supremo, porque ontem a gente discutiu, mas depois que acabou o programa ainda teve novas decisões sobre isso. É totalmente fruto de divergência esse negócio de quando cabe, quando não cabe habeas corpus, quando cabe, quando não cabe soltar. Me parece que a lei tem várias pegadinhas para ser só um subterfúgio para quem está sendo investigado. Não acha não, Andreasa?
Acho que esse tipo de lei, uma lei de abuso de autoridade, que eu repito, acho importante que se sofistique, que se atualize, mas num momento como esse, ela não pode ter nenhuma margem de subjetividade, precisa ser objetiva, clara. Melhorou com a queda, sobretudo dessa questão da hermenêutica, que você explicou bem, tentava criminalizar a divergência, né, entre juízos, uma barbaridade, isso era gravíssimo. E eu vou ser bastante sincero, como eu sou sempre aqui, acho que há uma certa histeria diante dessa proposta de lei, tá? Ela é oportunista? Ela pretende dar uma emparedada no Ministério Público? Pretende, mas ela tem pouca possibilidade de atrapalhar a Lava Jato. Então, melhorou, temos que ficar atentos, mas, por favor, não representa o fim do mundo. A gente vai falar sobre o foro privilegiado, né, também?
Vai, na próxima.
Tá bom, tá bom. Beleza.
Vai você, Madu.
Ô, Vera, você sabe por que a lei brasileira tem tantos subterfúgios, Vera? É para você poder contratar bons advogados que cobram bons honorários. Então, as pessoas que têm bons bolsos podem, assim, se livrar da justiça. Por isso que a nossa legislação, né, com essa tradição ibérica, né, de poderosos, de plutocracia, ela é cheia de subterfúgios, né, que os grandes advogados, muito bem pagos, são mestres, né, em utilizar.
E aí, nesse agora, caso, não tem crime de divergência, né? Cada um pode advogar de um lado, que está tudo bem, interpreta a lei como quer, né?
Pois é, agora, só uma coisa que eu ia te falar. A questão do Requião, você sabe por que o Requião afinou?
Por quê? Alô?
Por quê? Você sabe por que o Requião afinou, velho? Você sabe? Porque ele está indiciado, já começou a delação premiada da carne é fraca. E na carne é fraca, né, ele está lá nas paradas, e por isso mesmo caiu o meu retorno aqui, só para vocês terem consciência.
A gente está te ouvindo bem.
Você, mas enfim, o Requião, surpreendentemente, mudou um pouco o pensar dele com relação ao que ele tinha colocado no relatório final dele. É isso.
Onde será que saiu esse negócio de que o fiscal da carne fraca começou a delatar? Saiu na coluna de alguém aí.
Pois é. De alguém aqui que a gente conhece bem. Então, enquanto a gente arruma o retorno do Madu, vamos seguir adiante, Vera. Também nesta tarde, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que acaba com o foro privilegiado de políticos em casos de crimes comuns. O texto do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, exclui os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado, que continuam sendo julgados pelo STF em casos de infrações penais comuns. O projeto prevê ainda que, em casos de crime de responsabilidade, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, membros de tribunais superiores e do TCU e chefes de missões diplomáticas de caráter permanente também continuam com o foro privilegiado. Eu começo esse tema com você, então, Carlos Andreazzo. O que você achou aí do resultado da votação aí na CCJ?
Muito estranho e muitíssimo oportunista, né? Vocês veem que isso não estava na ordem do dia. Fica claro que consistiu numa tentativa de amenizar, né, de equilibrar um pouco para a repercussão na sociedade. Vamos aprovar aqui essa lei oportunista do abuso de autoridade, vamos também colocar em votação rapidamente o fim do foro ou a restrição do foro, né, porque se trata de restrição ao foro para crimes comuns. Também tem, para além disso, e aí eu acho bom, uma reação do Senado, do Congresso, portanto, ao fato de que o Supremo Tribunal Federal já manifestara a intenção de colocar isso em sua pauta, portanto, de legislar mais uma vez. O ministro Luiz Fux não só declarou seu voto a esse respeito, dizendo que votaria pela restrição do foro exclusivo para crimes cometidos durante o mandato, como antecipou a votação do plenário, disse que já havia maioria para esse caso. Então, legislou, anunciou como legislaria, antecipou sessão, fez tudo o que não deveria, né? Então, o Senado reage a isso, mostrando, não, já que o Supremo quer legislar, legislemos nós aqui antes. Interessante. Agora, vamos ver se isso vai avançar, porque não foi votado em regime de urgência, ao contrário do abuso de autoridade. Então, vamos ver se isso foi só para equilibrar, para fazer onda, para tentar mitigar um pouco a histeria contra o abuso de autoridade, ou se é uma pauta que vai andar. Vamos ver.
Você acha que vai avançar, Vera?
Acho que eles quiseram dar uma no cravo e uma na ferradura, né? Fazer uma coisa impopular com a sociedade e outra que tivesse apoio social para tentar ficar mais ou menos bem na fita. Só que tem uma diferença, né, básica. A lei de abuso de autoridade foi aprovada em regime de urgência e vai hoje ao plenário. Exato. O foro privilegiado, nem sinal de vai para a pauta se e quando e se o Supremo for se manifestar, eles vão tentar se manifestar antes de um modo que fique melhor para eles. Só lembrando que pela proposta do senador Álvaro Dias, que foi a que passou na CCJ, passam a ter foro privilegiado só os chefes dos três poderes, tá? Eu acho isso bastante razoável e acho razoável que seja também só para os crimes ligados ali à atividade política ou administrativa desses, não para crime comum. Se alguém matar alguém, tem que ir para a justiça comum normalmente. Essa coisa do foro... É interessante porque o Edson Lobão, presidente da CCJ, tentou evitar, né, a votação. E aí ele cunhou mais uma pérola, a gente devia ter separado esse trecho, que ele virou
Ele virou e falou assim,
pessoal, a pressa é inimiga da perfeição, não querendo que fosse aprovado isso. Só que ele não falou a mesma coisa quando votaram a toque de caixa, a coisa da lei de abuso de autoridade no mesmo dia na CCJ e no plenário. É engraçado isso, viu? É muito dois pesos e duas medidas.
O Madu já está ouvindo bem a gente, né? Você agora, Madu, está falando
agora,
sobre...
Até onde vocês me ouviram, eu fiquei
ouvimos
aqui
tudo.
Perdido.
Tudo.
Foi... É que
tudo.
O Brasil
você só tava sem
é uma espécie de Togo, autovolta, Uganda, Zâmbia, sei lá, essa porcaria desses países, comunicações, funcionam desse jeito, se desculpem aí.
A gente te ouviu super bem, Madu, você que não nos ouviu.
Mas eu não consegui ouvir vocês, é um absurdo. Mas
não faz falta nenhuma.
Em relação ao foro... Eu sei, Andréas, eu sei, mas enfim, eu preciso desse emprego.
Não, a gente,
não,
ele falou,
aí,
você
aí,
nos ouvir, Madureira.
Não faz falta nenhuma você nos ouvir, querido, pelo amor de Deus.
Queremos ouvi-lo agora, pô.
Não, mas voltando aqui, ó, nossa vaca fria, aliás, nosso gado frio, essa questão do Edson Lobão, como é que é? A pressa é inimiga da perfeição. Olha, senador Edson Lobão, hoje morreu o Carlos Chagas. Você vê, Edson Lobão, vê se morre, Edson Lobão, vê se morre. Faria um bem enorme à humanidade. A única coisa que o Edson Lobão faria em prol do povo do Maranhão e do povo do Brasil seria morrer. É mais ou menos, porque aí é o suplente dele é o filho.
Politicamente, né? Politicamente, estamos falando em metáfora.
Não, que morra fisicamente. Morra fisicamente.
Por isso que o Andreasa saiu do foco.
É que apodreça lá. Porra, que saco. Fiquei bravo.
Você, vai, Patrick, Andreasa, você. O Andreasa, você
é reparou que o Andreasa... Solobão me tira do sério.
Andreasa saiu da linha de tiro ali do Madureira.
Não, eu tô preocupado, porque se acontecer alguma coisa com o Edson Lobão nas próximas horas, o Madureira é o principal suspeito.
É verdade.
Eu tenho meus contatos.
Bom, de qualquer forma, nossa produção está procurando aqui a fala a que a Vera mencionou do Edson Lobão e assim que a gente...
Agora, seria sensacional se o senador Edson Lobão aqui ligasse para a gente para defender a sua vida.
Seria.
Ia ser um grande momento, eu acho, para a gente. Seria fantástico. Ligue, senador,
seria a primeira vez. Estão aqui seria a primeira vez, André, que é uma múmia ia falar no rádio, né, pela primeira vez na humanidade.
Eu vou trocar o tema.
Vamos mudar o tema,
Vamos
por favor.
Trocar o tema. Vou continuar em Brasília. Olha só, gente, a Câmara dos Deputados está discutindo, né, agora a reforma trabalhista, uma das prioridades do governo Michel Temer. O projeto deve ser votado em plenário ainda hoje, pelo menos essa é a expectativa. O texto prevê mudanças na CLT, priorizando o princípio de que acordos negociados por patrões e empregados prevalecem sobre a lei, né? Também aparecem pontos como a possibilidade de fracionamento das férias, jornada de trabalho mais flexíveis e o fim da contribuição sindical obrigatória. O presidente Michel Temer exonerou os ministros Bruno Araújo, de Cidades, Mendonça Filho, da Educação, e Fernando Bezerra Filho, de Minas e Energia, para que reforcem a votação da reforma trabalhista. Eu começo com você, Vera, esse tema. O projeto deve passar, pelo menos essa é a expectativa, né? E seria a grande vitória do governo Temer?
Eu acho que a única dúvida ainda é em relação ao imposto sindical, porque tem ali
emendas. A pressão é forte, né?
Eles estão tentando mexer nessa parte e retirar o fim da obrigatoriedade, manter alguma obrigatoriedade que garanta a vida ali fácil aos sindicatos. Mas, se o governo for corajoso, é um tema que tem amplo apoio na maioria da sociedade. Tem que ir para as cabeças e tem que insistir em acabar com a obrigatoriedade da contribuição sindical, que é uma excrescência nos dias de hoje. As pessoas mal têm garantia de emprego, mas mal entram no trabalho, já recebem um boleto da entidade sindical que não as representa. É uma maluquice, né? E quando não as ameaça. Tem pessoas que não querem entrar em greve, por exemplo, os professores da escola particular do meu filho, e são ameaçados, inclusive na sua integridade física, por esses sindicatos. Então, se existe uma excrescência no Brasil, é essa do imposto sindical obrigatório, né? Então, o governo tem a chance de aprovar uma pauta virtuosa e que vai ter o aplauso da sociedade. Espero que não deixe passar o cavalo encilhado.
Você, Madu, o que você acha aí? Deve ser aprovada de fato a reforma, do jeito que tá, do jeito que ela está, foi colocada, que passou ontem? Você acha que é o melhor caminho mesmo?
Olha, é aquela história, quando a esmola é demais, né, o mendigo desconfia. Eu estou achando essa reforma muito boa, para ser verdade. E se passar, eu, como sou um pequeno empresário brasileiro, um empreendedor brasileiro, eu sei o quanto isso vai beneficiar a atividade econômica e os trabalhadores que estão desempregados. E se, isso é que é o mais importante, se acabar com a contribuição sindical obrigatória, olha, já valeu ter aturado o Temer esse tempo todo, já valeu. Eu acho que será um avanço assim inimaginável. E eu concordo com a Vera, isso é uma solicitação da sociedade brasileira, né? A torcida, né, dos trabalhadores, principalmente daqueles que estão desempregados, é para que você acabe com essa excrescência, essa obrigatoriedade. E essa coisa, as escolas aí com essa greve é uma vergonha, né? Para emendar o feriadão, né? Sexta, sábado, domingo e segunda. O oportunismo dessa greve e fazendo realmente pressão para os sindicalizados, por obrigação, professores e vários tipos de profissionais, para não trabalhar na sexta-feira. Esses sindicatos fazem um mal tremendo ao Brasil. Pessoal, vamos acabar com eles. Vamos acabar com esse tipo de representação perversa, que não representa os trabalhadores.
Você, Andreasa.
A gente precisa ser justo. Eu tenho horror a essa prática que eu não me lembro de haver no governo Fernando Henrique, do qual eu, obviamente, todo mundo sabe, nunca fui fã. Mas nos governos do PT e agora no governo Temer, isso de você ter ministro parlamentar e aí tem uma votação importante, você exonera o ministro para ele voltar para o parlamento e compor voto, isso é muito feio, isso vulgariza o executivo, isso diminui o parlamento, é tudo muito cafona, é feio, é ruim para as instituições. A gente batia no PT, precisa bater agora também. Eu já disse aqui e repito, a reforma trabalhista é a mais importante, a flexibilização da CLT de inspiração fascista precisa avançar, é urgente. E o mais importante de tudo, repito, repetitivamente, concordando com os colegas, é o fim do imposto sindical. Esse imposto sindical compulsório precisa acabar. É o que sustenta esses sindicatos de pelegos, esses que vão fazer greve sexta-feira, que não permitem que as pessoas que querem trabalhar, trabalhem. Então, a reforma trabalhista, se avançar como está proposta hoje, por si só, já é um marco a ser aplaudido, já terá valido aturar este governo, que, como vocês sabem, considero a continuação do governo do PT.
Agora, você veja fala, que a reforma tem umas coisas bastante razoáveis e bastante condizentes com o dia a dia da maioria dos trabalhadores. Por exemplo, possibilidade óbvia de você fracionar suas férias ao seu bel prazer, para que você possa gozá-las quando você bem entender e quando você puder. Não é que você vai perder o direito às férias, é que você simplesmente não precisa tirá-las em 30 dias ou em 20, essas duas únicas formas. Eu mesma, por exemplo, eu acho que muitas mães gostariam de ter 15 dias nas férias de janeiro e 15 dias nas férias de julho para viajar com os filhos em férias escolares. Isso é tão óbvio.
Tudo isso antes do
programa,
né? E é
incrível que a legislação ingere isso.
E já é feito informalmente.
É lógico,
né?
É incrível que haja uma legislação tão jurássica que ingesse uma coisa tão, que é tão do escrutínio da pessoa. A pessoa tem que poder decidir quando ela vai tirar férias. Não é possível que o Getúlio Vargas vá decidir quando eu vou tirar férias, gente. Sério.
Alguma colocação, Madu?
Não é só questão de férias. O que eu mais encontro hoje são pessoas procurando trabalho. Pais de família, mães de família, pessoas que não têm acesso à coisa mais elementar do ser humano, que é o direito a trabalhar. Graças à obra, essa obra fantástica do governo, dos governos petistas, em aliança com o PMDB, né, vale sempre lembrar, nós conseguimos um número recorde de desempregados no Brasil. E não existe coisa mais triste para mim do que ver uma pessoa desempregada, né, num país em que precisa tanto do trabalho. Né, as pessoas ficam falando de greve, né, quando as pessoas têm, a grande maioria está procurando trabalho. E quando eu falo trabalho, não é emprego, hein, pessoal? É trabalho. Existe uma diferença muito grande entre emprego e trabalho. Esses empregos aí, como 75% dos brasileiros mais ricos, são funcionários públicos, que aí fazem greve mesmo, porque no final do mês vão receber, né? Não vai ter ponto cortado, né? É assim que a banda toca. É assim que o Brasil funciona, infelizmente.
Veja que as greves hoje em dia não têm mais tanto poder de atrapalhar a vida das pessoas, por exemplo, em questões como banco, que você resolve tudo pela internet. Mas a greve de transporte quebra a perna de quem quer trabalhar.
Os aeroportos, né? Vera.
Pois é,
os
não. Então,
e eles estão prometendo parar
sacanagem
amanhã,
total.
E há uma expectativa que o movimento, de fato, seja maior do que aquela outra greve geral, né? Então, aqui em São Paulo, pelo menos, há uma...
E com a produção do país já no chão, né?
E as escolas particulares também.
E a saúde.
Parar. Pois é.
E a saúde, pessoal. A saúde. Cirurgias sendo transferidas. Pois é. Atendimentos médicos. As pessoas precisam ser atendidas nos postos de saúde e estão cancelando tudo. Isso é um absurdo.
Legal. Gente, vamos então à nossa primeira parada aqui no 3 em 1. Vai lá, Reginaldo. Daqui a pouco a gente volta.
Tudo bem se a gente quiser te ouvir mais e falar menos? Conversar mais dos seus planos em vez de oferecer coisas que não te interessam? Tudo bem? Nós, da Brookfield Incorporações, estamos querendo te ajudar a encontrar a oportunidade perfeita para você, para sua família, para os seus negócios. São apartamentos prontos e em obras de 1 a 4 dormitórios, salas e lajes comerciais nas melhores regiões de São Paulo. Acesse br.brookfield.com/tudobem ou ligue 3181-7740 e confira os melhores imóveis. tudo bem?
Tem coisas que acontecem com todo mundo. Se atrasar, caminhar muito porque o destino é longe da estação, não encontrar vaga para estacionar ou não poder sair por causa do rodízio. Quer uma dica? Quando isso acontece, pede um Uber. Porque uma coisa é certa, se tem carro disponível toda hora, é Uber. Se você sabe o preço antes da viagem, é Uber. E se chega rapidinho e cabe no seu bolso, só pode ser Uber. Então vai lá em uber.com/app e baixe o aplicativo. Se é fácil pedir, é Uber.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está o trânsito na capital paulista, direto do estúdio da Jovem Pan lá na redação. Eu vejo o nosso Anderson Costa com o tablet na mão, com o aplicativo Waze, trazendo aí os melhores caminhos. Fala, Anderson.
Olha, Patrick, hoje uma quarta-feira com trânsito complicado, até porque a chuva vem, vai embora, e isso acaba aí piorando o trânsito em alguns pontos da cidade. Nós observamos aqui no Waze, agora, trânsito muito difícil na marginal do Rio Pinheiros, para quem vai no sentido do Cebolão, trânsito travado desde a região da Ponte Estaiada, e o motorista vai enfrentando dificuldades até praticamente a chegada ao Cebolão. Quem está, inclusive, deixando ali a região da Avenida dos Bandeirantes, deseja acessar a marginal do Rio Pinheiro, também vai enfrentando problemas. Quem está agora no Corredor Norte-Sul, também com dificuldades agora.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta quarta-feira. Ontem, né, Vera, nós informamos aqui, de forma até imprecisa, que a segunda turma do STF havia adiado, né, o julgamento do pedido de liberdade do ex-ministro José Dirceu. Na realidade, os ministros decidiram que o habeas corpus do petista deve ter seguimento na corte. Porém, a votação deverá ser feita em uma votação futura, ainda sem uma data definida, né?
É, eles foram contra o relator, o ministro Fachin, né? Que achava que não deveria ser analisado ali, que não havia nem competência do Supremo para analisar aquilo, uma vez que o TRF da 4ª Região não havia analisado ainda. Então, eles vão analisar o mérito. E aí, o Fachin se manifestou contra a concessão do habeas corpus no mérito, porque disse que o Zé Dirceu tem uma habituidade delitiva. Ele tem, tipo, ele é useiro e vezeiro de praticar delitos. Mas isso, veja que isso não valeu quando eles soltaram, por exemplo, o Genu, que já foi condenado no Mensalão. Então, quando o programa estava rolando ontem, ainda estavam sendo tomadas essas decisões. Isso. A segunda turma parece um tanto confusa sobre o que fazer com esses habeas corpus, no momento em que a primeira turma mandou o goleiro Bruno voltar para a cadeia, que era um caso que estava sendo usado como jurisprudência pelos réus da Lava Jato.
Será que mudaria se fosse em outra turma o julgamento, o resultado?
Mudaria, eu acho, né? Porque os dois que estão na coisa principiológica ali, na coisa da tese de que não se pode manter preso, são o Toffoli e o Gilmar, que são dois desta turma. Os da outra turma, quando falaram do Bruno, se basearam no caso em si para julgar se ele deveria continuar preso ou não. Disseram que o crime que ele cometeu é hediondo. E o Fachin fez muito isso também. Em cada um dos casos, ele argumentou em cima das razões do juiz Sérgio Moro para cada um deles. Então, o Genu era reincidente. O Bunlai era também acusado em mais de um crime. Então, deveria ser mantido com a tornozeleira, que era até uma decisão do próprio Teori, que ele, Fachin, manteve. O Zé Dirceu, ele é a favor de manter. Então, veja que tem aí uma mudança, sim, de princípios na segunda turma que a gente deve ficar atento.
Vai, André Azar.
Antes, para registrar, parece que o Eunício Oliveira, ao abrir a sessão plenária hoje no Senado, avisou que vai botar para votar também, para além do abuso de autoridade, o fim do foro. Então, embora não tramite em regime de urgência, surpreendente, né? Vamos ver como é que isso evolui. Sobre o que aconteceu ontem no Supremo, na turma, é um precedente complicado, né? Quer dizer, existe a defesa de que as prisões preventivas daqueles condenados em primeira instância se arrasta longamente. E há uma decisão do Supremo recente que diz que a execução da pena, ou seja, a prisão, deve começar depois da validação, da confirmação da pena em segunda instância. Então, ao avaliar essa tese, que é a tese do Supremo, do plenário do Supremo, aqueles que estão presos em primeira instância tendem, e agora parece haver uma tendência na turma, tendem a ser liberados. Então, eu queria aproveitar isso para colocar de novo a questão do Lula, né? O Lula não é sequer condenado em primeira instância. Quando ele for, e nós aqui achamos todos, que ele será brevemente, certamente ainda esse ano, dificilmente, com base no que está se criando agora, ele ficará preso. Ele será preso. Ou, sendo preso, ficará na cadeia. Porque precisará aguardar o julgamento em segunda instância. E aí entramos no ano eleitoral, ano que vem. A gente ontem viu, abril, maio, mais ou menos nessa data, a partir dessa data, se ele for candidato, ele não pode mais ser preso, nem condenado, ele é candidato. Então, minha gente, infelizmente, a possibilidade do Lula ser candidato a presidente é muito grande, muito grande. Está crescendo e essa decisão do Supremo ontem só ratificou isso.
Concorda, Madu?
Olha, a Vera já falou muito bem no primeiro bloco que toda a legislação brasileira é cheia de subterfúgios, de claros escuros, pontos cegos, que é justamente para você ficar com essa ambiguidade, que isso só traz incerteza, né, e fortuna para os famosos bons advogados. Eu queria sugerir aqui que nas prisões brasileiras se instalasse desde já essas portas giratórias que tem hotel, ou então aquelas portas de botequim de faroeste, sabe, que vai e volta, porque vai para a prisão, solta da prisão. Realmente, soltar um camarada como o Genu é um absurdo, né? Não entendo, um cara que... useiro e vezeiro, teudo e manteúdo, como Zé Dirceu, do Código Penal, né? Habitier do Código Penal, de cabo a rabo, mais pro cabo que pro rabo. Então, esse tipo de interpretações diversas, como o próprio Andreasa está já há um tempão advertindo aqui sobre o timing do julgamento do Lula, né? E eu já nem sei mais o que é pior para o Brasil, né? O Lula candidato, solto, né? Ou o Lula preso na cadeia, né? O que eu sou preocupado com o bem-estar do Brasil, dos meus concidadãos, e ver esse indivíduo nefasto aí, esse camarada que vai entrar pela porta dos fundos para a história do Brasil, chamado Luiz Ignóbio Lula da Silva, né? É trancando a pauta das discussões importantes para que esse país vá adiante. Aliás, isso é que me deixa mais preocupado, Andresa. Fala.
Aliás, Madu, só a título de informação, o juiz Sérgio Moro confirmou o adiamento do depoimento de Lula em Curitiba para o dia 10 de maio, só lembrando que o interrogatório estava previsto para o... do dia 3 de maio.
E ele também livrou o Lula de comparecer às 87 oitivas, né? Ele falou para ele elencar as que são essenciais e, a partir disso, se falar sobre essa questão da segunda turma. Uma alta fonte aí da Força-Tarefa da Lava Jato, questionada por mim sobre isso, mandou o seguinte aqui por WhatsApp. É bastante preocupante a nova maioria da segunda turma do STF, em particular a soltura de um acusado que recebeu propinas mesmo enquanto era julgado pelo STF no Mensalão, se referindo ao Genu. Ou seja, havia uma argumentação específica a fundamentar a manutenção da prisão preventiva do Genu, que o código prevê uma série de circunstâncias. E a continuidade delitiva é uma delas. Ele estava sendo julgado no Mensalão e tem relatos de que ainda nessa época, 2012, 2013, quando ocorria o julgamento, ele ia lá na Petrobras e buscava dinheiro. Então foi com base nisso que o juiz Sérgio Moro manteve a prisão e o Supremo agora não entrou nesse mérito, apenas nessa questão mais formal, se a pena deve ser cumprida a partir da condenação em primeira ou em segunda instância. Mas que, ok, eu entendo que existe substância jurídica para isso, mas veja que não estamos falando de pessoas que cometeram crimes triviais, né?
Fala, então, Andresa. A gente vê o cenário que está se armando aí, tá? Porque não foram simplesmente os votos previsíveis, porque tem essa base, princípio constitucional do Gilmar Mendes e do Toffoli, a gente já esperava, mas também o decano da corte, Celso de Mello, acompanhou. É um fechamento muito forte e que abre o precedente para que todos esses que estão presos preventivamente, condenados em primeira instância ou não, sejam soltos, inclusive o Zé Dirceu.
Se eu não me engano, o Celso de Mello votou de um jeito em um caso e de outro em outro, não? Ele votou pelo Bunlai, mas não no Geno... Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que ele não fechou em todos os casos analisados. Ou no Fernando Moura. Teve algum caso em que ele votou para manter
preso? Acho que ele não fechou no Fechou no Moura, Vera, mas é uma questão.
O Fernando Moura também foi solto e ele era. O Janot pedia para que ele fosse mantido preso porque ele mentiu na delação premiada. Lembra que ele falou, não, menti, aquela papagaiada toda? Então, essa era a fundamentação para que eles achassem que ele tinha que ser mantido preso. Eu acho que o Celso de Mello, nesse caso, votou pela manutenção da prisão.
Vai, Madu, você, para a gente mudar aqui.
Não, só sobre a transferência do depoimento do Lula do dia 3 para o dia 10, eu vou aproveitar mais uma vez para avisar os petecas que estarei lá dia 10, né, representando o 3 em 1, se meus colegas assim o permitirem, claro, mas estarei lá acompanhando o Luiz Ignóbio Lula da Silva, né, no seu tete-a-tete com o juiz Sérgio Moro. Já transferi minha passagem. Petecas, me aguardem lá.
Pessoal.
Fala.
Ô, Patrick, é o seguinte. Eu falo isso sempre aqui no programa e eu queria falar mais uma vez. Com todo o respeito pelas pessoas que nos leem, que nos escutam e tal. Mas tem um problema seríssimo no brasileiro médio de compreensão, né? De leitura mesmo do que a gente diz. A gente aqui, a gente faz análise, entendeu? Análise, tenta fazer análise de cenário. Eu particularmente, né, que estou aqui dizendo que, apostando como analista, que o Lula estará habilitado a disputar a eleição em 2018, eu não torço por isso, certo? Há uma diferença entre análise e torcida. Eu estou fazendo uma análise. Eu, pessoalmente, lamento que seja assim. Mas vendo a conjuntura, vendo o modo como as coisas se desenrolam, pessoal, pelo amor de Deus, vamos fazer um esforço de compreensão, de alfabetização, pelo amor de Deus, de entender. Eu acho que eu sou bastante claro nas coisas que eu digo. Pelo amor de Deus. Então, o Lula não foi condenado ainda. Ele provavelmente será em primeira instância. O tempo está correndo. Ele vai ser candidato. Tem um prazo para inscrição. Uma vez que ele seja candidato formalmente, ele não pode mais ser preso. Não poderá ser condenado em segunda instância. É o tempo que está dizendo isso. É uma análise, é uma projeção. Por favor, ninguém está torcendo aqui, tá? Quando eu estiver torcendo, eu aviso.
Bom, gente, ontem o ministro do STF, então estávamos falando dele aqui há pouco, Gilmar Mendes, ele adiou o depoimento do senador Aécio Neves do PSDB na Polícia Federal em inquérito que investiga irregularidades em furnas. O ministro atendeu a pedido do defensor de Aécio Neves, Alberto Zacarias Toron, que alegou não ter tido acesso à íntegra da investigação da Polícia Federal. Tucano é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Como é que você viu a decisão do Gilmar, ou Vera?
A gente não pode defender isso, né? Porque também aí seria a gente defender dois pesos e duas medidas. Sim. A gente tem dito que os advogados do Lula têm adotado medidas protelatórias para evitar o encontro dele com o Moro. Esse negócio de pedir acesso à íntegra dos processos é um clássico dos advogados. É uma clássica forma de protelação. E o ministro Gilmar Mendes deu guarida para isso, embora também embasado. Ele embasou a sua decisão numa súmula vinculante do Supremo, que diz que as partes podem ter acesso a provas antes de depor. Mas não diz íntegra, essa súmula não é assim tão ampla quanto o pedido do Alberto Toron, que é o advogado do Aécio. Na verdade, o Aécio vem tentando, de qualquer maneira, evitar depor nesse processo de furnas. Era bom para que se esclarecesse tudo que ele depusesse de uma vez.
Andreasa.
Eu acho que a decisão está correta, mas tem que servir para todo mundo. Tem que servir para o PSDB e tem que servir para o PT também. É absolutamente basilar do processo judicial, do direito de defesa, ter acesso aos depoimentos, ao que há contra você, às provas que existem, que baseiam a ação. É óbvio, tá? E é o esperado. Você não pode chegar no tribunal e ser surpreendido. Não faz sentido. Então, concordo com a decisão, mas eu gostaria que ela fosse, que o Gilmar Mendes e os outros ministros batalhassem da mesma forma para os outros, para os petistas também. Isonomia, igualdade.
Você, Madu?
Olha, isso aí está me cheirando muito mal, entendeu? Eu acho que quem não deve não teme. Me estranha muito, né, os advogados não terem conhecimento da peça acusatória, bababá, bababá, bababá. Eu acho, me cheira isso mais a uma chicana, mais a uma atitude protelatória que é condenável e eu acho que realmente não pode ter dois pesos, duas medidas. E me surpreende muito o Aécio, um cara que eu tenho simpatia, fiz a campanha dele, não nego, quer dizer, fiz como simpatizante e tal, né? E apoiei, enfim. E estou bastante decepcionado. Eu quero que ele vá lá o mais cedo possível se explicar. E caso ele seja condenado, que pague. Enfim, eu acho que é isso aí. Vamos passar o Brasil a limpo, como diz Boris Casoy.
O Andreas, é lógico que a defesa tem de ter acesso a todos os depoimentos, mas na hora certa. Esse processo ainda está em fase de colheita de depoimentos. Para ele depor sobre a participação dele no processo, ele não precisa ter acesso a tudo que os outros disseram, certo? Porque ele vai ter acesso na hora de apresentar a sua defesa. Estamos no momento preliminar do processo, ele ainda nem depôs. Então, eu acho até que ele ter acesso a tudo que se disse facilita para ele preparar, por exemplo, um álibi, uma desculpa, qualquer coisa.
Isso
é contraproducente nas investigações.
Vera, isso é o que a PF alegou, né? Para a sua estratégia, convinha que o AS não tivesse acesso às informações. Eu acho bizarro.
Eu acho bizarro, porque ele vai ter direito de se defender sobre as acusações no momento oportuno, quando ele tiver
Ocorre que num depoimento como esse, sem ter todas as informações contra si, ele pode fabricar mais provas contra si. Né?
Então o Lula pode dizer que ele não vai depor enquanto ele não vir todas as 950 horas de depoimentos da Odebrecht.
Eu acho que o que serve para o Aécio tem que servir para o Lula também.
Mas isso é pura obstrução de justiça? É um clássico de chicana? Não. É sim.
Pois é,
ele está numa fase primeira. É o primeiro depoimento que ele vai prestar. Não é que ele vai ser condenado sem ter acesso às provas contra ele.
Mas ele pode fabricar provas contra si nesse depoimento. O processo está rolando.
Essa
materialidade, essas provas agora, as quais ele não tem acesso, estou falando dele um sujeito qualquer.
Tá bom.
Ele não tem acesso, podem ser usadas contra ele. Agora, nesse depoimento. Isso pode ser usado contra ele. Ele pode ser confrontado com isso. E ele não sabe?
Mas isso é técnica de depoimento. Isso é do jogo. Eu acho que sim.
Isso é, para mim, isso é chicana jurídica e ponto.
Acho controverso. Controverso. Tem um ponto aí.
Chicana jurídica, ponto.
Bom, gente, vamos então a uma parada. Nossa última parada. Daqui a pouco voltamos com o último bloco do 3 em 1. Vai lá, Reginaldo.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Então o Palocci teria 6 milhões a receber ainda.
Sim.
E pós-Itália, 50 milhões.
Sim.
Quem é pós-Itália mesmo?
Dr. Guido Mantega.
Teria a receber 50 milhões. E amigo, 23 milhões.
Sim, eles nunca quiseram me dizer quem é o amigo.
Juiz Sérgio Moro. Durante depoimento de Fernando Miliaccio, diretor da Odebrecht. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
O mais novo restaurante dos Jardins tem 58 anos. Conheça o novo Rodeio da Adoc Lobo, com os clássicos e o atendimento de sempre. Rodeio, Jardins e Shopping Iguatemi.
Bebê, meu presente de Dia das Mães, você já sabe, né?
Loja 100, tá?
Multifuncional tanque de tinta da Canon, com Wi-Fi e kit de tinta incluso. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista. Ou em 12 de R$ 99,80 por mês. É isso mesmo! É a sua multifuncional tanque de tinta da Canon, com Wi-Fi e kit de tinta incluso. Por apenas 12 de R$ 99,80 por mês.
Quer agradar o melhor Dia das Mães e com muito mais facilidade? Só nas Lojas 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos atualizar o trânsito aqui na capital paulista, direto lá da redação, o Anderson Costa trazendo os melhores caminhos. Fala, Anderson.
Olha, Patrick, hoje está difícil, viu, achar melhores caminhos, até porque o trânsito muito difícil já em várias vias da cidade, em razão da chuva, chove agora em alguns pontos da cidade e com isso o motorista vai enfrentando o trânsito mais difícil. Nós estamos observando aqui agora a marginal do Rio Tietê com o trânsito travado nos dois sentidos. Geralmente nesse horário A gente só observa congestionamento no sentido da Zona Leste, mas agora há problemas tanto para quem vai no sentido do Cebolão, quanto para quem segue agora rumo à rodovia Ayrton Senna. Tudo travado pela marginal do Rio Tietê. O motorista também enfrenta congestionamento em outras vias da cidade. O trânsito bastante congestionado agora para quem está na Avenida do Estado e segue no sentido do Ipiranga. O trânsito difícil agora. Quem deixa ali a região da marginal também enfrenta problemas. Há problemas também agora no corredor norte-sul para quem segue no caminho de Santana.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta quarta-feira e por 9-1, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que as universidades públicas poderão cobrar mensalidade em cursos de pós-graduação lato sensu. Quem traz a informação é a nossa repórter Carolina Ercolim. Vamos acompanhar a Carol e depois, claro, vamos discutir. Aliás, esse é o tema também da pergunta de hoje. Coloca aí, Reginaldo.
Pessoal do 3 em 1, universidades públicas vão poder agora cobrar mensalidade em cursos de pós-graduação lato sensu. A decisão do Supremo Tribunal Federal, por 9-1, vale para programas de especialização e incluem os cursos como MBA. Eles são geralmente menores e não precisam ter uma autorização prévia do MEC para entrar na grade. O entendimento da corte não se aplica a mestrados e doutorados que seguem gratuitos. A maioria dos ministros, inclusive o relator Edson Fachin, entendeu que a garantia constitucional da gratuidade de ensino não impossibilita a cobrança nesses casos. A presidente do STF, Carmen Lúcia, argumentou, por exemplo, que não se está obrigando que o curso seja gratuito, nem exigindo pagamento, apenas permitindo a cobrança. O único voto contrário foi de Marco Aurélio Melo. Para ele, agora, universidades públicas serão entidades híbridas. E aí, Vera, Patrick, Andreasa, Madureira, passo a bola agora para vocês. Vale realmente essa argumentação da Universidade Federal de Goiás, que levou, no final das contas, toda essa discussão lá para o Supremo por causa de uma cobrança de mensalidade? Cursos de especialização servem apenas para o aperfeiçoamento profissional e, como não tem nada a ver com atividades de pesquisa e docência, não precisariam de um apoio do Estado?
Andreas, eu começo esse tema com você. O que você achou?
Decisão magistral, tá? Especialmente no momento em que a universidade pública está em frangalhos, em ruínas, né? Ela encontra ou tem meios de se financiar. Cobrando por cursos de extensão, cursos de especialização, esse chamado lato sensu. É maravilhoso isso, tá? E incontroverso. A universidade cria cursos de extensão, vende esses cursos, recebe por eles e se financia, né? Se financia de modo privado, né? Através do cidadão diretamente. E alivia um pouco o Estado. É um modelo sensacional que pode avançar, tá? Eu, pessoalmente, gostaria que avançasse também, num primeiro momento, para os mestrados e doutorados, que fossem pagos. Tá? Acho que a gente vai chegar lá, mas está de parabéns ao Supremo Tribunal Federal por essa decisão.
O que você acha, Madu?
Olha, quer saber minha opinião? Eu sou favorável, na verdade, a privatizar todo o ensino público universitário no Brasil. Eu digo isso primeiro, eu sou engenheiro de produção, formado pela UFRJ. Meu pai poderia ter pago o meu curso, né? Eu até brinco, e eu fui do centro acadêmico, fui do Diretório Central dos Estudantes e fui representante, inclusive, dos alunos no Conselho Universitário do UFRJ. Então, posso dizer isso com muita tranquilidade. Naquela época, isso já fazem quase 40 anos atrás, a proporção para cada 3 alunos já tinha um funcionário. As universidades brasileiras hoje pouco ou nada produzem. Na verdade, são enormes, enormes. Salvo raríssimas exceções, mas de uma maneira geral, as universidades, principalmente as federais, são enormes, repartições públicas, cheias de amanuenses, de funcionários públicos. A produção acadêmica é irrelevante, né? Quantos prêmios Nobel o Brasil tem? E eu não quero nem falar de literatura e de paz, que para mim não conta, né? O número de patentes é ridículo. As nossas universidades, eu brincava lá quando eu estava, mas brincava falando sério, deviam cobrar o estacionamento dos alunos, porque todo mundo é de carro no UFRJ, na Escola de Engenharia. Aí a grita era geral, greve generalizada. Então, eu acho que esse modelo brasileiro de universidade pública é falido. Ele só interessa, inclusive, ele privilegia aqueles que têm mais dinheiro, que são os que conseguem acesso à universidade, principalmente à Universidade Federal. Então está tudo errado. E cobrar para o curso Lato Sensu não vai resolver o problema da universidade brasileira, não vai resolver o problema da pesquisa básica brasileira, não vai resolver a ciência aplicada também. E você veja as grandes universidades do mundo, Harvard, Yale, Princeton, tudo são universidades privadas, bancadas por fundação. Cara, o Brasil é um país do século XVI, faça o favor. Entendeu? E isso não vai resolver o problema de cobrar por curso Lato Sensu. Isso aí é uma colher de chá no meio de um oceano de esgoto.
Queremos ouvir, Bela.
Eu sou formada pela USP, uma, portanto, universidade pública e gratuita, e eu acho que isso fez diferença na minha formação, porque as universidades públicas brasileiras ainda são centros de alguma excelência, cada vez menos, cada vez declinante. Nos anos 90, quando eu me formei, ainda era mais, hoje é menos. Mas isso não é um motivo para que elas se mantenham públicas, a meu ver. Porque, justamente, o Brasil tem de investir onde a educação é uma função precípua do Estado, que é na educação básica. Tem que universalizar a educação básica para todos, de qualidade, e investir os recursos que são limitados e escassos nisso. É nisso que o Brasil tem que fazer para vencer o seu enorme gargalo de formação, enorme gargalo de preparo das pessoas para o mercado. Então, eu acho que esse deveria ser o esforço do poder público, do Estado. E aí, sim, as universidades buscariam meios de se financiar. E eu acho que, se não for fazer uma transição de uma vez, tem meios de se fazer, cobrando de quem pode pagar, cobrando nesses cursos de especialização. Então, essa decisão foi um avanço. Foi um avanço para um modelo melhor, mais moderno e mais sustentável de universidade. Mesmo porque o fato delas serem mantidas públicas e gratuitas está levando ao sucateamento. Porque se pode fechar nenhum convênio com entidade privada, com empresa, nem para pesquisa aplicada, como Madureira falou, nem para empresa júnior, nem para convênio, nem para estágio. Fica totalmente engessado.
A Vera...
Diga.
A Vera fala com sabedoria, o que o Madureira fala com ignorância.
Não, você falou muito bem, Madu. Muito.
Ô, pessoal...
Não, mas você clarifica as coisas. Eu gosto... isso é ótimo.
Eu concordo com ambos, né? Mas eu acho que a gente precisa de um modelo de transição. Eu sou, e digo sempre aqui, a favor de se privatizar tudo no Brasil, tá? Tudo, sem exceção. Tá? Acho que o Estado não tem que ter empresa, não tem que ter universidade, tem que cuidar daquilo, como a Vera disse, especificamente no caso da educação. Mas é preciso ter um modelo de transição, que se comece por meio dos cursos de extensão. Vamos testar isso, é uma forma da universidade de financiar, depois vai para os mestrados e doutorados e depois para toda a graduação. É um caminho, um modelo de transição, porque é difícil determinar quem pode ou não pode pagar uma faculdade. É difícil determinar isso. Sim. Então tem que ser aos poucos, gradual, até que se chegue à plenitude com o fim do ensino superior público no Brasil. Isso tem que ser privado. Aliás, é o seguinte, universidade é mentira que universidade é para todo mundo. Não é assim em nenhum lugar do mundo. Universidade tem que ser para uma elite não econômica, elite do pensamento. O que o Brasil precisa de uma formação de base, fundamental, ensino médio de alta qualidade, e curso técnico que prepare as pessoas para o mercado de trabalho. E acabou. Vamos parar com esse papo
petista
de universidade para todos.
E tem essa coisa da universidade ainda ser um gueto meio contra o mercado de trabalho, né? Eu me lembro que na USP tinha professores de jornalismo que nunca tinham trabalhado numa redação e que, se você falasse que estava procurando um emprego de estágio em jornal ou em qualquer redação, eles te criticavam. Porque você ia se vender ao mercado de trabalho. Então, esta mentalidade que é antiga, estatizante, estatal e atrasada, também atrapalha que as universidades públicas evoluam, né, e se modernizem.
Bom, e o que será que os nossos ouvintes pensam desse tema? Vamos ouvir aqui os nossos ouvintes e, se sobrar um tempinho, a gente continua ainda nesse tema. Coloca aí, Reginaldo.
É Edenir Silva, de Itajaí, Santa Catarina. Acho mais do que justa a cobrança dos cursos de pós-graduação nas universidades públicas. Aliás, até os cursos de graduação deveriam ser pagos. Cursos com preços subsidiados, mas deveriam ser pagos.
Aqui é Zé Eduardo de São Paulo. Eu sou totalmente a favor de ser pago o curso de Lato Sensu em universidade pública. Aliás, sou a favor de que todos os cursos de universidades públicas sejam pagos, a não ser para quem trazer atestado de pobreza. A única educação gratuita para mim que deve ocorrer no Brasil é a fundamental.
Meu nome é Fábio de São Paulo. Eu sou absolutamente contra a cobrança de mensalidade, seja do lato sensu, stricto sensu, doutorado, pós-doutorado, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental. O ensino deveria ser gratuito e com acessibilidade para todos.
Que é Davi de Pinheiros. Eu concordo, sim, que deva se cobrar esse curso de pós-graduação. É uma coisa específica e as pessoas estão investindo nas suas profissões. O que é grátis, as pessoas acabam estendendo muito os seus cursos e acabam atrapalhando a produção científica do país.
Que é o Gregory de Imbuguaçu. Eu sou totalmente favorável à cobrança de mensalidades na pós-graduação das universidades públicas. E por mim também cobrava na graduação.
Aí está a participação, pelas minhas contas aqui, Vera, Andreasa e Madu, 4 a favor, acham justo, e 1. Apenas contra,
contrário, dizendo que a educação é obrigação do Estado. Eu acho, mas desde que você garanta uma formação a um indivíduo até...
Educação básica.
Educação básica. É. O resto, ele vai, inclusive, ganhar mais à medida que ele se aperfeiçoar. E aí ele pode pagar outros aperfeiçoamentos. Ninguém nunca para de aprender, né? Você nunca completa o seu processo de aprendizado. A gente mesmo aqui aprende todos os dias. Nada mais justo que as pessoas invistam em si mesmas. Eu acho que isso é uma coisa óbvia. Diga.
Sabe onde é assim? Esse modelo que o nosso ouvinte pleiteou assim? Em Cuba. Ele pode ir para lá. Tudo de graça. Beleza. Funciona, que é uma beleza.
Vai, Madu.
Não, é muito consolador, né, ver que a maior parte das pessoas entende, né, que o ensino, o Estado tem que dar a largada, né, igualdade na largada. Aí depois, à medida que você vai mostrando desempenho, capacidade e tal, você pode até conseguir uma bolsa, né, por mérito de uma universidade privada e tal, como é nos Estados Unidos. Ou então os pais, desde que o filho nasce, já fazem, né, uma poupança, economias, para que o filho possa cursar uma universidade. Mas, como se falou aí, a pessoa tem que ter vocação para tal. Né, para você cursar uma universidade, você tem que ter vocação. Aqui no Brasil se faz universidade na ideia equivocada que é sem universidade, aliás, é parcialmente equivocado, né? Achando assim, eu só consigo arrumar trabalho se eu tiver um diploma de nível superior. Acontece que mesmo a qualidade de ensino é péssima, você forma péssimos profissionais. Tocou o cuco.
O cuco
tocou
chegou.
Tocou o cuco.
Que, temos música hoje, velho?
Tô falando tanto do meu blazer rosa aqui que eu escolhi uma música que fala de rosa. É não uma das mais conhecidas, não é?
Não é essa aqui.
Não é cor-de-rosa choque, não é o New Order do Pretty
Pink. Olha isso, olha o que eu vejo atrás.
Olha, é o cuco do Reginaldo.
É a Penélope?
É Penélope. Você tá de que vigarista, Patrick Santos?
Poxa vida, pô. Justo
e
eu.
E o Andreasa tá de Mutley. Vocês, eles vão matar o Silvinho.
O Madu
é aquele caminhão tanque lá. Como é que é?
O Silvio.
Ah, é do.
O Silvio. Me aguarda, bichão.
Me aguarda, bichão. Quem é aquele outro ali?
O Reginaldo. Eu não gostei, cara.
É o Reginaldo.
Não, é o Reginaldo.
Reginaldo tá de quê?
Reginaldo tá de. Fala. Me fala que dirigindo o canhão do Madureira.
Esse canhão do Madureira tá indo em direção ao Edson Lobão, é isso?
É isso.
Vigarista foi demais.
Olha aqui,
hein?
Eu tô de cachorro e com um lenço vermelho. Tá brincando.
É tchau, aquele cachorro que tem grasadinha assim.
Não dá mais, vai. Tchau, gente.
É o Mutley.
Vamos
ouvir
o Flaming Lips, pessoal. Vai. Yoshimi Battles the Pink Robots. Até amanhã. Tchau.
Tchau, até amanhã.
Adorei.
Tchau, Penélope Charmosa.
Tchau. Amei. Tchau.